Bonjour, bienvenue à la conversation native de l'unité 10. Bem-vindo ao nosso diálogo da unidade 10. Já estamos na unidade 10 e, como você sabe, essa é uma unidade para a gente revisar coisas importantes que a gente viu nas últimas unidades. Então, esse diálogo especificamente, ele traz um monte de tema legal, vários exemplos de coisas que a gente já viu, que talvez vão ficar um pouco mais claras depois de ouvir o que as meninas vão conversar. Então, para começar, vou deixar você com o diálogo, como sempre. Elimina tudo que é notificação, presta atenção no som, se puder ouvir com fone de ouvido ainda melhor, e logo a gente volta para analisar o diálogo tintim por tintim. Até loguinho!
Alors, tu as toujours été calme comme on te voit aujourd'hui?
Non, pas du tout. Quand j'étais jeune, tu sais, quand j'avais 17-18 ans, je crois que je n'étais pas un bon exemple pour ma sœur et mon frère. En fait, j'étais plutôt un mauvais exemple, j'en suis sûre.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Je ne sais pas. Je pensais que je savais tout, je ne faisais jamais ce que mes parents me demandaient, je voulais être indépendante, je voulais déménager à l'étranger, être loin de mon village.
Mais tu l'as fait, non? Je me rappelle que tu as habité en Asie pendant quelque temps.
Oui, j'y suis restée 1 an et demi. Mais je n'aimais pas la ville où j'habitais.
Pourquoi ça? Tu trouvais la vie là-bas compliquée? Les différences culturelles te dérangeaient peut-être?
Non, pas du tout. Les gens là-bas étaient tellement sympas et aimables. J'adorais la nourriture. J'avais de potes locaux et tout.
Et alors, quel était le problème?
Peut-être j'étais trop jeune. Ouais, probablement c'était à cause de mon âge. J'avais 20 ans à l'époque. Il y avait trop de choses autour de moi que je n'avais pas encore comprises.
Oh là là, tu parles comme une philosophe aujourd'hui.
Laisse tomber tout ça. Allez, changeons de sujet de conversation. Tu voulais quoi comme boisson? Un café allongé ou un café au lait?
Alors, tu as toujours été calme comme on te voit aujourd'hui?
Non, pas du tout. Quand j'étais jeune, tu sais, quand j'avais 17-18 ans, je crois que je n'étais pas un bon exemple pour ma sœur et mon frère. En fait, j'étais plutôt un mauvais exemple, j'en suis sûre.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Je ne sais pas. Je pensais que je savais tout, je ne faisais jamais ce que mes parents me demandaient, je voulais être indépendante, je voulais déménager à l'étranger, être loin de mon village.
Mais tu l'as fait, non? Je me rappelle que tu as habité en Asie pendant quelque temps.
Oui, j'y suis restée 1 an et demi. Mais je n'aimais pas la ville où j'habitais.
Pourquoi ça? Tu trouvais la vie là-bas compliquée? Les différences culturelles te dérangeaient peut-être?
Non, pas du tout. Les gens là-bas étaient tellement sympas et aimables. J'adorais la nourriture. J'avais de potes locaux et tout.
Et alors, quel était le problème?
Peut-être j'étais trop jeune. Ouais, probablement c'était à cause de mon âge. J'avais 20 ans à l'époque. Il y avait trop de choses autour de moi que je n'avais pas encore comprises.
Oh là là, tu parles comme une philosophe aujourd'hui.
Laisse tomber tout ça. Allez, changeons de sujet de conversation. Tu voulais quoi comme boisson? Un café allongé ou un café au lait?
Très bien, muito bem. Você percebeu que esse é um diálogo com frases bem mais longas, ela desenvolve muito mais alguma das ideias, pode ser que seja um pouco mais difícil, só que quando a gente analisar as frases, não tem nenhum segredo. Vamos lá, começando pelo título, como sempre, que é C'était dur. C'était dur. Alors, c'était, a gente já viu o que significa era. Era alguma coisa no passado que durou um certo período. E dur, literalmente significa duro, que a gente usa nesse caso para falar de algo difícil. Era difícil. O que era difícil? A moça vai contar um pouco da história da juventude dela. O que ela está dizendo aqui, c'était dur. Era difícil. A gente vai ver por quê. Então, a amiga começa perguntando, alors, tu as toujours été calme? Ela vai continuar. Vamos ver essa parte primeiro. Alors, tu as toujours été calme? Alors, a gente já viu o que é. Então, ela começa a conversa. Então, tu as toujours été, você sempre foi, tu as toujours été calme. Calme, que é calma, calme. Tanto no masculino como no feminino, a gente escreve do mesmo jeito. Calme. Alors, tu as toujours été calme. Comme on te voit aujourd'hui, comme on te voit aujourd'hui, comme, como, on te voit, a gente te vê, aujourd'hui, que é hoje, aujourd'hui. Alors, a pergunta completa é, você sempre foi calma, como a gente te vê hoje? Claro, a gente não falaria assim em português, mas como você é hoje, ou como você parece ser calma hoje. A gente usa o verbo voir nesse sentido de como você é hoje em dia ou como as pessoas te veem hoje. Então, de novo. Alors, tu as toujours été calme, comme on te voit aujourd'hui? O que tem por trás dessa mensagem? Que a amiga, para quem ela tá fazendo a pergunta, é muito calma, é muito tranquila. E a outra quer saber se ela sempre foi assim, desde jovem. E a amiga vai responder, non, pas du tout. Vamos ver a frase completa. Non, pas du tout. Quand j'étais jeune, tu sais, quand j'avais 17, 18 ans, je crois que je n'étais pas un bon exemple pour ma sœur et mon frère. En fait, j'étais plutôt un mauvais exemple, j'en suis sûr. Ela tá relembrando coisas do passado, tentando teorizar sobre a juventude dela. Então vamos ver, primeira frase, non, pas du tout. Non, pas du tout. Lembra que a amiga perguntou, então, você sempre foi calma como você é hoje? E a amiga responde, non, pas du tout. Que significa não, pas du tout, que é não mesmo, de jeito nenhum. Não, antigamente eu não era calmo assim. Non, pas du tout. Não, não mesmo. Não, eu não era calmo assim. E ela vai continuar dizendo por quê. Quand j'étais jeune, quando eu era jovem, jeune significa jovem, então quando eu era mais nova, ou quando eu era jovem, e ela acrescenta ali no meio um tu sais. Tu sais, que significa você sabe. Em francês se usa muito esse tu sais no meio de uma frase para se conectar com a pessoa com quem eu tô falando. Então a frase completa seria non, pas du tout. Quand j'étais jeune, tu sais, quand j'avais 17 ans. Ela acrescenta esse tu sais para reforçar o link com a pessoa. Em português às vezes a gente usa tipo, você sabe, cara, olha. Em francês a gente pode usar o tu sais. Várias vezes a gente ouve de uma maneira mais curta ainda, que vai soar mais ou menos assim. Tu sais. Tu sais. Então, quand j'étais jeune, tu sais, quand j'avais 17 ans, ela junta tudo e fica tu sais. Mas vem de tu sais. Você sabe. Então, quand j'étais jeune, tu sais, quand j'avais 17, 18 ans. Quand j'avais 17, 18 ans. Então, quand j'avais, quando eu tinha 17, 17, 18 ans, 18 anos. Então, ela falando mais ou menos daquela época que ela tinha 17, 18 anos. Mais ou menos nessa idade, que pode ser difícil para ela, pelo jeito foi. Quand j'étais jeune, tu sais, quand j'avais 17, 18 ans, je crois que je n'étais pas un bon exemple pour ma soeur et mon frère. Bom, bem, primeiro, ela começa com je crois que, que significa eu acredito que, ou... Claro, mais informal. Eu acho que... Então, quando eu era mais jovem, quando eu tinha 17, 18 anos, je crois que, eu acho, eu acredito que, je n'étais pas un bon exemple pour ma sœur et mon frère. Je crois que je n'étais pas un bon exemple pour ma sœur et mon frère. Então, de novo, je crois que je n'étais pas un bon exemple pour ma sœur et mon frère. Eu acho que, eu acredito que, je n'étais pas, eu não era, je n'étais pas un bon exemple pour ma soeur et mon frère. A gente já viu que pour, geralmente a gente vai traduzir como para, ma soeur, minha irmã, et mon frère, e meu irmão. Então ela tem um irmão e uma irmã, provavelmente mais novos que ela, e ela acredita que elle n'était pas un bon exemple pour sa soeur et son frère. Ela acredita que ela não era um bom exemplo para a irmã e para o irmão dela. Aqui só um parênteses, você pode se perguntar, Felipe, eu entendi que sœur é irmã, mas por que aqui está escrito no diálogo esse o e tudo junto? Em francês, a maneira correta de escrever o o e o e, quando eles estão um do lado do outro, é juntá-los em uma só letra. Isso vem do latim antigo, ainda hoje isso existe. Mas claro, no meu caso, por exemplo, eu escrevi separado e também tá certo. Então a gente pode escrever como uma letra só, às vezes o corretor automático de alguns programas vai corrigir, mas não é necessário escrever assim. O importante é o som, que vai ser sempre o som de E seguido do R. Por isso, sœur, sœur, sœur e frère, frère que é irmão. Sœur e frère. Então vamos continuar. Ela diz que je crois que je n'étais pas un bon exemple pour ma sœur et mon frère. Et elle continue. En fait, j'étais plutôt un mauvais exemple. En fait, j'étais plutôt un mauvais exemple. En fait, seria de fato ou na realidade. gente poderia falar em português na verdade ou pra falar a verdade. En fait, a gente usa bastante também em francês. En fait, j'étais, na verdade, eu era, en fait, j'étais, plutôt un mauvais exemple. Vamos esquecer o plutôt por enquanto, vamos pensar em mauvais exemple, que significa um mau exemplo. Na verdade, eu era um mau exemplo para minha irmã e para o meu irmão. En fait, j'étais un mauvais exemple. Na verdade, eu era um mau exemplo. E tá, e o que esse plutôt está fazendo ali? Esse plutôt, ele vai indicar um grau. Ela vai dizer plutôt un mauvais exemple, porque ela não está dizendo que ela era um mau exemplo completo. Mas ela tendia a ser um mau exemplo. Ela era um pouco um mau exemplo, ou mais mau exemplo do que bom exemplo. Esse plutôt, a gente não tem uma tradução exata em português, mas é para indicar um nível entre muito e pouco. Plutôt está mais perto de muito. Dá para entender? J'étais plutôt un mauvais exemple. Eu não era um mau exemplo completo, mas eu era mais perto de ser um mau exemplo para os meus irmãos do que um bom exemplo. Por isso, j'étais plutôt un mauvais exemple. E ela termina com uma frase bem interessante em francês. J'en suis sûr. J'en suis sûr. Vamos primeiro quebrar essa frase e pensar ela em je suis sûr. A gente já viu que sûr significa certeza. Então, je suis sûr seria eu tenho certeza. Eu estou certa disso. Je suis sûr. Tá, e o que esse un está fazendo ali? Esse un aparece para substituir um complemento de frase que começaria com de. Porque o que ela está falando é, eu tenho certeza de alguma coisa. Ou mais especificamente, eu tenho certeza disso. Tá, Felipe? Disso o quê? De que eu era plutôt un mauvais exemple. De que eu era mais um mau exemplo do que um bom exemplo para os meus irmãos. Alors, je suis sûr de quelque chose, eu tenho certeza de alguma coisa, para não precisar repetir esse de que j'étais plutôt un mauvais exemple, porque já está claro na frase, a gente tira tudo que vem depois do de e acrescenta o un. Então aqui, j'en suis sûr, a gente traduziria como eu tenho certeza disso. Então esse un substituiria o disso, ou certeza de alguma coisa. A gente vai ter uma aula só para analisar o un, que é bem importante em francês, mas aqui dá para entender. J'en suis sûr, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza de que eu era um mau exemplo para os meus irmãos, ou plutôt un mauvais exemple. Claro, aqui é uma moça que está falando, por isso sûr com um e a mais. Se fosse eu falando Felipe, por exemplo, não teria o e. J'en suis sûr, aqui feminino, j'en suis sûr com um e no final. E só para fechar sobre a palavra sûr, a gente já viu antes outra palavra muito importante que é bien sûr, que significa com certeza. Então, se eu falo je suis sûr, eu tenho certeza, eu estou certo, e bien sûr, que é com certeza. Bien sûr. Só para relembrar. Alors, on continue. A amiga ouve isso, de que ela era plutôt un mauvais exemple, e pergunta, mais qu'est-ce que tu veux dire? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que significa o quê? Para a pergunta, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que você veut dire? O que você quer dizer? Como a gente diz em português, que você quer dizer? O que você quer dizer com isso? Ou por que você está dizendo isso? Qu'est-ce que tu veux dire? Que você quer dizer com essa ideia de que você era plutôt un mauvais exemple? E a amiga vai responder, dando mais detalhes. Phrase 4. Ben, je ne sais pas. Je pensais que je savais tout. Je ne faisais jamais ce que mes parents me demandaient. Je voulais être indépendante. Je voulais déménager à l'étranger, être loin de mon village. Então, aqui ela justifica por quê? Porque ela era um pouco difícil com os pais, com os irmãos. E ela diz, je ne sais pas. Je ne sais pas. Que significa eu não sei. Aqui o verbo savoir, que é saber. Je sais, eu sei. Je sais, eu sei. Je ne sais pas, eu não sei. Je ne sais pas. Por que ela começa respondendo isso? Porque ela talvez nunca pensou a respeito com muito detalhe. Então, por que você está dizendo isso? Ben, je sais pas. Je ne sais pas. Importante, quando a gente fala isso no dia a dia, a gente tende a falar de uma maneira rápida e a gente elimina o primeiro ne. A partir de agora, às vezes, a gente vai ver com ou sem o ne, a forma correta de escrever a negação em francês sempre é com ne e pas, ou ne plus, ne que, lembra que tem duas partes. A tradicional é ne pas, que significa simplesmente não, mas no dia a dia a gente tende a eliminar o primeiro ne. A gente pode colocar entre parênteses, je ne sais pas, ou de maneira mais coloquial, como a gente fala no dia a dia, je sais pas, então, eu não sei, por que você está falando isso? Não sei, ou vai continuar, je sais pas, je pensais que je savais tout, je pensais que je savais tout, bem comum talvez dessa idade, je pensais, eu pensava, ou eu achava, verbo penser, que pode ser pensar ou achar. Je pensais, eu pensava, eu achava, que je savais tout. Que eu sabia tudo. Que, de novo, o verbo savoir. Na primeira frase, a gente viu je ne sais pas, que é o presente, eu não sei. Aqui a gente vê que je savais tout. Que eu sabia tudo. Que eu sabia de tudo. Que eu tinha conhecimento sobre todas as coisas do universo. Je pensais que je savais tout. Importante também, no dia a dia, quando a gente fala rápido, a gente tende a tirar o primeiro e. Je pensais que je savais tout. Tá certo, a gente pode falar assim. Mas é importante saber que às vezes o francês, na hora de falar rápido, ele vai falar je pensais que je savais tout. Je pensais que je savais tout. Você vai ter uma aula com a Théo Rhein que ela vai falar só disso, de situações em que o e desaparece. De novo, isso é uma maneira muito informal, que a gente vai ver em séries, na televisão, em filmes, você pode falar assim ou não. Você pode falar como estava antes. Je pensais que je savais tout, de maneira mais pausada, articulando bem os sons. Mas no dia a dia, quando a gente tende a falar rápido, os franceses, como qualquer outro povo, tende a falar bem rápido, eles vão falar je pensais que je savais tout. Então vai cortar alguns sons para que seja mais fácil de falar. Je pensais que je savais tout. Então o que ela está dizendo... Por que que você está dizendo isso? Por que que você acha que você era um mau exemplo? Je ne sais pas. Je pensais que je savais tout. E ela continua. Je ne faisais jamais ce que mes parents me demandaient. Je ne faisais jamais ce que mes parents me demandaient. Je ne faisais jamais. Eu nunca fazia, que o verbo faire, verbo fazer. Je ne faisais jamais, eu jamais fazia, ou eu nunca fazia, ce que, o que, ce que mes parents, o que, os meus pais. Interessante, mes parents, comme my parents, em anglais, é os meus pais. Mes parents, e não os meus parentes. Parentes, a gente falaria ma família, a minha família. Je ne faisais jamais ce que mes parents, eu nunca fazia o que os meus pais me demandaient. O que meus pais me pediam. Aqui a gente tem o verbo demander. Demander, que significa demandar em português de maneira formal. Ou pedir, simplesmente. Então, je ne faisais jamais ce que mes parents me demandaient. Eu nunca fazia o que os meus pais me pediam. Aqui, demander, de novo, no imperfeito. Me demandaient, terminando no som é. A gente acrescenta o ENT, porque a gente está falando de plural, eles ou elas, nesse caso, os pais. Les parents demandaient, mas a gente termina o som no E, sem pronunciar o ENT. Je ne faisais jamais ce que mes parents me demandaient. E ela continua. Je voulais être indépendante. Je voulais être indépendante. Je voulais, é o verbo vouloir. Vouloir, que significa querer. Vouloir, querer, lembra de vontade, vouloir. Je voulais être indépendante. Eu queria être, ser ou estar. Nesse caso, claro, eu queria ser indépendante, independente. Je voulais être indépendante. Típico de pessoas com 17, 18 anos, que ainda moram com os pais, que querem ser independentes. Ela também. Je voulais être indépendante. Eu queria ser independente. Também a gente poderia dizer, eu queria a minha independência. Je voulais être independente. O que é bem interessante é que quase todas as frases que a gente viu até agora usam o tempo imparfait. Lembra que a gente viu isso nas aulas? Que o imparfait é o tempo parfait, o tempo perfeito para contar histórias. E aqui ela está contando memórias de quando ela era mais jovem. Eu era mais jovem, era difícil, eu queria fazer isso, eu nunca fazia. Sempre falando de coisas que eram verdade durante um certo período na vida dela. Depois ela mudou, porque hoje em dia ela é calma. Mas ela vai continuar dando mais razões de por que ela não era talvez um tão bom exemplo para os irmãos. Ela continua. Je voulais déménager à l'étranger, être loin de mon village. Je voulais déménager à l'étranger, être loin de mon village. Ou je voulais être loin de mon village. Je voulais déménager. Je voulais, de novo, o verbo vouloir. Eu queria. Je voulais déménager. Eu queria me mudar. O verbo déménager significa se mudar. Lembra que eu falei que ménage tem a ver com casa? Por exemplo, faire le ménage significa fazer a faxina ou limpar a casa. Déménager significa se mudar ou mudar de casa. Então, je voulais déménager. Eu queria me mudar. E ela complementa à l'étranger, que significa ao estrangeiro, literalmente. Claro que a gente não fala eu queria me mudar ao estrangeiro, eu queria me mudar para o exterior, para outro país, à l'étranger. Étranger é uma palavra muito importante que a gente usa quando a gente é étranger, quando nós somos estrangeiros. Em algum país a gente tende a usar bastante. E em francês tem um livro muito conhecido, muito importante na história da literatura francesa, que se chama L'Étranger, que é O Estrangeiro, do Albert Camus. L'Étranger, que é um livro muito bom, que eu recomendo para saber um pouco mais da língua francesa e também da história da França, um ponto específico da história. Mas vamos lá, vamos voltar para lá. Je voulais déménager à l'étranger. Eu queria me mudar para o exterior. Ela queria morar em outro país. E ela não queria só isso. Na verdade, o que ela queria era être loin de mon village. Être, ser ou estar. Nesse caso, estar loin, estar longe, ou claro, ficar longe, être loin. Je voulais être loin. Eu queria ficar longe, eu queria me afastar de mon village. De mon village. Village seria a cidade para do meu povoado, da minha pequena cidade. Da minha cidade, a gente pode traduzir como cidade, mas village, diferente de ville, que é cidade, a gente usa village para falar de uma pequena cidade, de um povoado. Então, na França tem muita cidade grande, mas também tem muito village, pequenas cidades no interior. Então, ela queria être loin de son village, ela queria ficar longe da sua cidadezinha. E a amiga, que conhece ela de longa data, pergunta, mais tu l'as fait, non? Mais tu l'as fait, non? Mas, tu, você, l'a fait, mas você fez isso, ou você o fez. Mas você fez isso, non? Não, mas você fez isso, não fez? Você morou em outro lugar. Porque o que a amiga disse foi, je voulais déménager à l'étranger, être loin de mon village. E a amiga então diz, mais tu l'as fait, non? Você fez isso, não fez? Je me rappelle que tu as habité en Asie pendant quelque temps. Je me rappelle. Aqui o verbo se rappeler. Je me rappelle. Eu me lembro. Je me rappelle que tu as habité. Que você morou. Que você habitou. A gente traduz como que você morou en Asie, que você morou na Ásia, pendant, durante, quelque temps, durante algum tempo, durante um certo tempo. Je me rappelle que tu habitais en Asie pendant quelque temps. Mas você fez isso, não fez? Eu me lembro que você morou na Ásia durante um certo tempo. Antes da gente continuar, interessante. O verbo se rappeler significa se lembrar. Se rappeler, se lembrar. A gente escreve com só um L, porque o som é se rappeler, se rappeler. Isso que você vai ver com até o R mais pra frente, que a gente tira o E e pronuncia simplesmente se rappeler. Claro que na escrita ele está ali, sempre presente, mas como tem só um R, a gente pronuncia o E muito rápido. Se rappeler. No caso de je me rappelle, a gente tem um E seguido de dois L's, porque o som é aberto. Je me rappelle. Então, de novo, se lembrar, a gente diz se rappeler, e eu me lembro, je me rappelle. Bem aberto, je me rappelle. Je me rappelle que tu as habité en Asie pendant quelques temps. Eu me lembro que você morou na Ásia por um tempo, por um certo tempo. E a amiga vai dizer, oui, oui, je suis resté un an et demi. Oui, j'y suis resté un an et demi. Sim, j'y suis resté, eu fiquei ali, ou eu fiquei lá, un ano et demi e meio. Então, j'y suis resté un an et demi, eu fiquei lá, ou eu morei na Ásia, um ano e meio. Aí você vai falar, tá, Felipe, mas como você sabe que eu tô falando da Ásia de novo? Porque ali aparece o Y. Y, que é o Y. J'y suis resté. Substituir a frase. Je suis resté en Asie. En Asie. É interessante, porque o en, que a gente viu antes, ele substitui o de quelque chose. Vamos lembrar. J'en suis sûr, que a gente viu antes, substitui je suis sûr de quelque chose. J'en suis sûr. Je suis sûr de quelque chose. Eu tenho certeza de alguma coisa. O Y, diferente do en, ele substitui um lugar. Nesse caso, je suis resté en Asie. Eu fiquei na Ásia, ou eu morei na Ásia. Para não precisar repetir en Asie, ela diz j'y suis resté. Eu fiquei lá, na Ásia especificamente. Eu fiquei nesse lugar. De novo, a gente vai ter outra aula em que a gente vai trabalhar só o Y, assim como tem aula que a gente vai trabalhar só o en, mas para entender o diálogo, e é uma coisa que a gente usa muito em francês, o I substitui ou algum lugar ou um complemento, como nesse caso com en. Je suis resté en Asie. J'y suis resté un an et demi. Ou seja, sim, ela morou fora de casa, ela morou na Ásia um ano e meio, mais je n'aimais pas la ville où j'habitais. Mais je n'aimais pas la ville où j'habitais. Mas je n'aimais pas. Eu não gostava. La ville. Eu não amava a cidade. Eu não gostava da cidade. La ville. Où, que é onde. J'habitais. De novo o verbo habiter. Onde eu morava. Mais je n'aimais pas la ville où j'habitais. Então, ela morou na Ásia, ela passou um ano e meio longe de casa, mais je n'aimais pas la ville où j'habitais. Mas eu não gostava, ela não gostava da cidade onde ela morava. E aí a amiga pergunta, mas por que ça? Por que ça? Por que isso? Por que ça? Ou por que você está dizendo isso? Em português, a gente diria simplesmente por quê? Por que que você não gostava da cidade onde você morava? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Tu trouvais la vie là-bas compliquée? Tu trouvais la vie là-bas compliquée? Que, de novo, o verbo trouver, que pode significar encontrar, mas nesse caso significa você achava. Então, o verbo achar, ou você considerava. Tu trouvais la vie là-bas. Você achava a vida là-bas, a vida lá, a vida naquele lugar. Compliqué, complicada. Tu trouvais la vie là-bas compliquée. Você achava a vida lá complicada? Então a amiga está tentando entender por que que ela não gostava da cidade onde ela morava, na Ásia. Pourquoi ça? Tu trouvais la vie là-bas compliquée? Ou ela dá outra opção. Les différences culturelles te dérangeaient peut-être. Les différences culturelles te dérangeaient peut-être. As diferenças culturais, les différences culturelles te dérangeaient. Aqui o verbo déranger, déranger que significa incomodar. Incomodar. Então, les différences culturelles te dérangeaient peut-être. As diferenças culturais te incomodavam peut-être. Talvez. Em português, talvez a gente não fala les différences culturelles te dérangeaient peut-être. As diferenças culturais te incomodavam, talvez. Em português pode parecer estranho esse talvez, mas em francês é muito comum que a gente use, porque ela está dando uma opção. Bah, tu trouvais la vie là-bas compliquée? Les différences culturelles te dérangeaient peut-être? Ou talvez seria por causa das diferenças culturais? Ela está tentando entender por que a amiga não gostava da cidade onde ela morava. Nácia, les différences culturelles te dérangeaient peut-être? E a amiga continua, bah, non. Pas du tout. Non, pas du tout. De novo, não, não mesmo. Não, não mesmo, não, pas du tout. Les gens là-bas étaient tellement sympas et aimables. Non, pas du tout. Não, não mesmo. Les gens là-bas, as pessoas lá, as pessoas na Ásia, onde ela morava, étaient, as pessoas eram, tellement sympa et aimable. Tellement, aqui funciona como sinônimo de très. Tellement, aqui funciona como sinônimo de très, que é muito. Então, les gens étaient tellement sympa, as pessoas eram muito simpáticas et aimable e amáveis. Aimable. Les gens là-bas étaient tellement sympa et aimable. Ela continua falando coisas boas de lá. J'adorais la nourriture. J'adorais la nourriture. Eu adorava la nourriture, que é a comida. J'adorais la nourriture. E aqui uma pequena pausa para falar de nourriture, da comida. Porque você pode falar, pô, Felipe, às vezes você fala que o francês é super parecido com o português, e aí você vem com uma palavra tipo nourriture, que significa comida. Pode parecer estranho, mas a raiz, a origem de nourriture é a mesma da palavra, por exemplo, nutrição em português, ou nutrir. Por isso, nourriture é uma coisa que nutre, portanto, a comida. Pode parecer muito distante, mas tem uma raiz comum. J'adorais la nourriture, que ela está falando, é que ela adorava a comida. Ela gostava da comida lá. Além disso, j'avais des potes locaux et tout. J'avais des potes locaux et tout. J'avais, eu tinha, des potes, potes, locais e tudo. Não, você passa. Pot, embora pareça a palavra pot, significa amigo. Amigo. Nesse caso, pot, com S, eu tinha amigos locais et tout. Então, ela gostava da comida, as pessoas eram simpáticas, eram amáveis, e ela tinha amigos locais, ou seja, ela não estava perdida num país estrangeiro. J'avais des potes locaux et tout. Interessante que a palavra pote é uma maneira muito informal de falar ami. Então, un ami, um amigo, a gente vai dizer un pote de maneira muito informal. Se eu fosse falar uma amiga, eu diria une amie, acrescentando um e, mas a pronúncia não muda. E no caso de pote, eu acrescento o E, mas pote fica igual. Então, une pote, uma amiga, ou uma boa amiga. Geralmente a gente fala para pessoas muito próximas mesmo. J'avais des potes locaux et tout. Eu tinha amigos locais e tudo. Ou seja, eu não estava sozinha num país estrangeiro. E a amiga pergunta, bah, et alors? Et alors? Quel était le problème? Bah, et alors? Quel était le problème? E então, quel était le problème? Qual era o problema? Porque ela falou que ela não gostava da cidade. De repente, ela fala um monte de coisa boa. Das pessoas, da comida, ela tinha amigos. E amigo olha pra ela, bem, alors, quel était le problème? Então, qual era o problema? Por que você não gostava da cidade? E aí, amiga, talvez se dá conta de uma coisa importante. Vamos lá, phrase 10, na frase 10. Peut-être j'étais trop jeune. Ouais, probablement c'était à cause de mon âge. J'avais 20 ans à l'époque. Il y avait trop de choses autour de moi que je n'avais pas encore comprises. Uma frase bem longa, vamos analisar parte por parte. Peut-être, j'étais trop jeune. Peut-être, de novo, talvez, j'étais, Eu era trop jeune, muito jovem, ou jovem demais, jovem além da conta. Peut-être j'étais trop jeune. Lembra que a gente viu a diferença entre très, que é muito, e trop, que é demais, além da conta. Então, peut-être j'étais trop jeune, talvez eu era jovem demais. Talvez eu ainda era muito imatura, por exemplo. Ela continua, ouais, probablement, c'était à cause de mon âge. Ouais, probablement, c'était à cause de mon âge. Sim, provavelmente, probablement, c'était, de novo, imparfait, c'était, provavelmente, era, aqui sobrou um T, probablement, c'était, provavelmente, era, à cause de, era, por causa de mon âge, por causa da minha idade. Ué, probablement c'était à cause de mon âge. Sim, provavelmente era por causa da minha idade. Ou seja, não tinha nada no mundo exterior que ela não gostasse, mas era principalmente problema da idade dela. Ela era muito jovem, muito matura, que ela vai dizer na sequência. J'avais 20 ans à l'époque. J'avais 20 ans à l'époque. Eu tinha 20 anos na época. Naquela época, na época que ela morou na Ásia, ela tinha 20 anos. J'avais 20 ans à l'époque. E ela continua. Il y avait trop de choses. Il y avait trop de choses autour de moi que. A gente vê depois. Il y avait trop de choses. Il y avait. Havia. Lembra que a gente viu il y a, que significa tem. Il y a, no presente, tem. Il y avait, a gente vai traduzir como tinha. Il y avait trop de choses, tinha, ou havia, de maneira mais formal. Tinha trop de choses, havia muita coisa, ou tinha coisas demais autour de moi, ao meu redor. Ou seja, tinha muita coisa ao meu redor, na minha vida, autour de moi. Então, a frase completa. Il y avait trop de choses autour de moi que, tinha muita coisa ao meu redor, que je n'avais pas encore comprise. Je n'avais pas encore comprise. Que eu n'avais pas, que eu não tinha, encore, ou seja, que eu ainda não tinha, je n'avais pas encore, eu ainda não tinha, comprise, que é compreendido. Ou seja, j'avais 20 ans à l'époque, eu tinha 20 anos na época, il y avait trop de choses autour de moi que je n'avais pas encore comprise, tinha muita coisa ao meu redor que eu ainda não tinha entendido. Bem profunda a frase, que é o que a amiga vai dizer na frase seguinte, mas ela está refletindo e ela chega a essa conclusão. Ouais, il y avait trop de choses autour de moi que je n'avais pas encore comprise. Tinha muita coisa ao meu redor que eu ainda não tinha entendido. Coisas da vida, provavelmente. E a amiga diz, oh là là, tu parles comme une philosophe. Tu parles comme une philosophe aujourd'hui. Tu parles comme une philosophe aujourd'hui. Você tá falando como uma filósofa hoje. Aqui a gente tem de novo, oh là là, que é uma maneira de expressar surpresa em francês. Oh là là. Tu parles comme une philosophe aujourd'hui. Oh là là, você está falando, você fala. Tu parles, você está falando comme une philosophe, como uma filósofa, aujourd'hui, hoje. Oh là là, tu parles comme une philosophe aujourd'hui. Porque ela está pensando no passado, ela está contando as memórias e está tirando algumas conclusões bem profundas, tipo de que tinha muita coisa ao redor dela que ela ainda não tinha entendido. Bom, e a amiga diz, laisse tomber tout ça. Laisser é o verbo deixar. Tomber é o verbo cair. Laisse tomber, literalmente, significa deixa cair. Mas a gente usa essa expressão para dizer, esquece isso, deixa estar, vamos deixar isso quieto. Laisse tomber, então a gente pode traduzir como esquece isso, esquece isso. Ela complementa com laisse tomber tout ça, esquece tudo isso, esquece toda essa conversa que a gente está tendo sobre a juventude. Laisse tomber tout ça. Ela continua, allez, changeons de sujet de conversation. Allez, changeons de sujet de conversation. Allez, que seria vamos ou vão vocês? Eu explico mais detalhes. Allez, vamos lá. Changeons, que é o imperativo do verbo changer, que significa mudar. Então, changeons seria mudemos. Mudemos. Claro, em português a gente diria vamos mudar, vamos trocar. Changeons de sujet de conversation. Sujet, que aqui é vamos mudar de assunto. Ou vamos mudar de, literalmente, tema de conversa. Changeons de sujet de conversation. Vai, vamos. Vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto que eu cansei de falar disso. Changeons de sujet de conversation. Primeiro, importante sobre o verbo aller, nesse caso, que a gente escreve com Z, que significa literalmente vão. Se eu dou uma ordem para outras pessoas, vou falar para as crianças, por exemplo, vão para casa. Allez, allez chez vous. Allez significa vão, vocês devem ir. Mas a gente usa muito em francês, também entre amigos, para falar allez, allez, vai, vamos mudar de assunto, por exemplo. Ou vamos sair daqui, vamos para casa, vamos para outro lugar. Allez, que é do verbo aller, que a gente escreve com R, significa ir. Nesse caso, allez literalmente seria vão, vocês, só que a gente pode traduzir também como vamos, que é o que ela diz para amiga. Allez, changeons de sujet de conversation. Allez, vai, vamos mudar de assunto. Mudemos de assunto. Changeons de sujet de conversation. E ela muda totalmente o sujet de conversation, porque ela pergunta, tu voulais quoi comme boisson? Tu voulais quoi? Comme boisson, ela esquece, ela laisse tomber o que elas estavam conversando. Ela diz, tu voulais quoi comme boisson? De novo, o verbo vouloir, que é o verbo querer. Mas nesse caso, você queria o quê? Comme boisson, como bebida. Ou, literalmente, o que, que você queria beber mesmo? O que, que você queria beber? Ou, você queria beber o quê? Interessante que aqui o tu voulais, a gente usa de novo o imparfait, claro, não para contar uma história, mas para perguntar o que ela queria antes, porque ela não quis por um período pontual, ela quis por um certo momento. E a amiga pergunta, tu voulais quoi comme boisson? O que, que você queria beber quando a gente chegou? E daí a gente começou a falar de juventude, de Ásia, de se mudar, mas vamos voltar para o que a gente estava falando antes. Tu voulais quoi comme boisson? O que, que você queria como bebida? Boisson é bebida, mas o que ela quer dizer é, o que, que você queria beber? Tu voulais quoi comme boisson? E ela dá uma opção. Un café allongé ou un café au lait. Un café allongé ou un café au lait. Un café allongé seria literalmente um café alongado, ou seja, é um café expresso com mais água, mais quantidade de água. Se a gente pede na França un café, simplesmente, vai necessariamente vir um expresso, um café expresso. Un café allongé é um expresso com mais água, que no Brasil várias vezes a gente chama de um café americano. É um café com bastante água, sempre um expresso. Então, un café allongé, um café alongado, um café americano. Ou un café au lait, um café com leite. Sempre café au lait, porque a ideia é que é o café no leite, café au lait. Por isso, ela pergunta... Un café allongé ou un café au lait? Então, o que, que você queria beber mesmo antes? Tu voulais quoi comme boisson? Un café allongé ou un café au lait? Ou seja, ela cansou de falar da juventude, ela muda totalmente de assunto e ela deixa essa conversa para trás. Mas pra gente é muito interessante, porque ela retoma várias memórias de juventude. Por isso ela usa os tempos verbais que a gente tem estudado. Então, de novo, eu vou fazer a leitura rápida do diálogo. Presta atenção que eu vou colocar uma entonação possível numa conversa. Porque, claro, duas amigas conversando, elas não vão falar de maneira monótona o tempo inteiro. Elas vão variar a entonação dependendo do que elas querem focar na frase. Eu vou tentar ler de uma maneira possível, que, claro, não é a única. Depois você vai ouvir de novo o diálogo. Presta atenção nas palavras, nas expressões e também nessa entonação que é bem interessante do francês. Agora é a primeira vez que a gente vê frases bem mais longas. Então vamos lá, começando pelo título. C'était dur. Era difícil. Era difícil. O que era difícil? A juventude, aquela idade. Lembra que ela está falando da juventude. Então a amiga pergunta, alors t'as toujours été calme comme on te voit aujourd'hui? Então, você sempre foi calma como a gente te vê hoje, ou como você parece ser hoje? Ben non, pas du tout. Quand j'étais jeune, tu sais, quand j'avais 17-18 ans, je crois que je n'étais pas un bon exemple pour ma sœur et mon frère. En fait, j'étais plutôt un mauvais exemple, j'en suis sûr. Então, ela diz, não, não mesmo, eu não era calma desse jeito. Quando eu era jovem, você sabe, quando eu tinha 17, 18 anos, eu acho que eu não era um bom exemplo para minha irmã e para meu irmão. Na verdade, eu era mais um mau exemplo do que um bom exemplo, tenho certeza disso. A amiga pergunta, bem, qu'est-ce que tu veux dire? Mas o que você quer dizer? Ben, je sais pas, je pensais que je savais tout, je ne faisais jamais ce que mes parents me demandaient, je voulais être indépendante, je voulais déménager à l'étranger, être loin de mon village. Ben, não sei, eu pensava, eu achava que eu sabia de tudo, eu nunca fazia o que os meus pais pediam, eu queria ser independente, eu queria me mudar para o exterior, para outro país, ficar longe da minha cidadezinha. E amiga, mais tu l'as fait, non? Je me rappelle que tu habitais en Asie pendant quelque temps. Mas você fez isso, não fez? Eu me lembro que você morou na Ásia durante um certo tempo. Oui, je suis resté un an et demi, mais je n'aimais pas la ville où j'habitais. Sim, eu fiquei lá, eu fiquei na Ásia, um ano e meio, mas eu não gostava muito da cidade onde eu morava. Mais pourquoi ça? Tu trouvais la vie là-bas compliquée? Les différences culturelles te dérangeaient peut-être? Mas por quê? Você achava a vida lá complicada? As diferenças culturais te incomodavam, talvez? E ela diz, non, pas du tout. Les gens là-bas étaient tellement sympas et aimables. J'adorais la nourriture. J'avais des potes locaux et tout. Não, não mesmo. As pessoas lá eram muito simpáticas e amáveis. Eu adorava a comida. Eu tinha amigos locais e tudo. Ben alors, quel était le problème? A amiga pergunta, mas, então, qual que era o problema? Por que você não gostava de morar lá? Peut-être j'étais trop jeune. Ouais. Probablement c'est à cause de mon âge. Talvez eu era muito jovem. É, provavelmente era por causa da minha idade. J'avais 20 ans à l'époque. Eu tinha 20 anos na época. Il y avait trop de choses autour de moi que je n'avais pas encore comprise. Tinha muita coisa ao meu redor que eu ainda não tinha entendido, que eu ainda não tinha compreendido da vida, talvez. E amiga, oh là là, tu parles comme une philosophe aujourd'hui. Ben, oh là là, você tá falando como se fosse uma filósofa hoje, você tá falando como uma filósofa. E amiga, pra terminar a conversa, ouais, laisse tomber tout ça. Allez, changeons de sujet de conversation. Tu voulais quoi comme boisson? Un café allongé ou un café au lait? Então ela diz, esquece isso, vai, vamos mudar de assunto, vamos mudar de tema de conversa. O que você queria beber mesmo? O que você ia pedir? Um café americano, um café com leite? Ela deixa quieto, o assunto não quer mais falar disso, cansou. É bom, de novo, diálogo que nos ajuda muito a pensar como usar o imparfait que a gente tem estudado, que a gente vai continuar vendo nas próximas aulas de gramática dessa unidade. Então, não se preocupa, se ficou alguma dúvida, a gente vai rever isso, porque é muito importante. Mas eu acho que esse diálogo dá várias pistas de como usar, e várias frases na primeira pessoa. Quando a gente fala em um idioma estrangeiro como francês, a gente vai geralmente usar o je mais do que qualquer outra pessoa. Então, nesse diálogo, tem vários exemplos como eu fazia, eu era, eu queria, que a gente pode usar muito, muito no dia a dia. Alors, não esquece de fazer a memorização, você vai rever essas frases várias vezes, elas vão ficando cada vez mais claras. Se você conseguir fazer isso todos os dias, ainda melhor. Então, divirta-se e a gente se vê na próxima aula. Au revoir!
Alors, tu as toujours été calme comme on te voit aujourd'hui?
Non, pas du tout. Quand j'étais jeune, tu sais, quand j'avais 17-18 ans, je crois que je n'étais pas un bon exemple pour ma sœur et mon frère. En fait, j'étais plutôt un mauvais exemple, j'en suis sûre.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Je ne sais pas. Je pensais que je savais tout, je ne faisais jamais ce que mes parents me demandaient, je voulais être indépendante, je voulais déménager à l'étranger, être loin de mon village.
Mais tu l'as fait, non? Je me rappelle que tu as habité en Asie pendant quelque temps.
Oui, j'y suis restée un an et demi. Mais je n'aimais pas la ville où j'habitais.
Pourquoi ça? Tu trouvais la vie là-bas compliquée? Les différences culturelles te dérangeaient peut-être?
Non, pas du tout. Les gens là-bas étaient tellement sympas et aimables. J'adorais la nourriture. J'avais de potes locaux et tout.
Et alors, quel était le problème?
Peut-être j'étais trop jeune. Ouais, probablement c'était à cause de mon âge. J'avais 20 ans à l'époque. Il y avait trop de choses autour de moi que je n'avais pas encore comprises.
Oh là là, tu parles comme une philosophe aujourd'hui.
Laisse tomber tout ça. Allez, changeons de sujet de conversation. Tu voulais quoi comme boisson? Un café allongé ou un café au lait?